Ô Marta, tudo bem?
Oi, Humberto.
Marta, eu estava lendo um livro, ainda não terminei, né? Mas chamado A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Você já ouviu falar, né?
Eu já ouvi falar, mas eu não li, não.
Não,
que você achou?
Virou filme, já fizeram maior auê em cima do filme. Mas ele é sempre visto como um grande livro de ficção científica.
Uhum.
Quer dizer, um dos...
Uma fantasia.
É, e como se ele fosse, assim, um marco, né? Muita gente diz que é um marco na ficção científica. Só que não vê um outro lado da história do H.G. Wells, que era o seguinte: você tem uma crítica no livro a processo de colonização britânico.
Uhum.
O jeito como os extraterrestres olham para os ingleses é como se os caras fossem insetos, sabe?
Quer dizer,
vermes.
Um pouco assim, o que a gente fez no mundo estão fazendo com a gente?
Aí ele fala assim, olha, é exatamente isso que a gente faz com os colonizados. A gente olha com um olhar superior, como se a gente fosse uma civilização muito melhor, e trata os caras muito mal, ao contrário do que a gente tenta fazer aqui dentro,
sim,
do nosso território, né?
Uhum.
E tem uma outra coisa que ele alerta, né?
Uhum.
Que é exatamente o uso da tecnologia. Você imagina, nós estamos no auge do Império Britânico.
Uhum.
Esse livro é de 1898. Ele é escrito em 97, é publicado numa revista, e nessa revista ele sai em capítulos. E depois, em 98, ele junta e coloca isso em livro. Então, nós estamos no auge da época vitoriana. A arrogância do Império Britânico era gigantesca.
Né? A onipotência do colonizador.
E aí, ele mostra um extraterrestre que chega com toda a fúria,
uhum,
de colonizador, destrói Londres inteira.
Uhum.
Você imagina o choque que provocou você ter uma destruição de Londres em plena arrogância de Império Britânico.
É aquela ideia assim, nós somos invulneráveis, estamos no topo do mundo, mas um ET pode vir e...
Exatamente. E qual era a base de dominação do ET? Não era a inteligência superior, simplesmente. Era a materialização disso numa tecnologia que estava fora completamente do alcance do inglês médio.
É, a tecnologia usada para a opressão, né?
É.
Que sempre foi, né?
Ele ficou como... Bom, primeiro tomaram um susto os ingleses com aquela coisa da destruição de Londres,
uhum,
né? Mas aí vieram as duas guerras mundiais. E na Segunda Guerra, em especial, Londres foi bombardeada constantemente, não só para aviação, mas pelas bombas, que depois viriam a se tornar a tecnologia dos mísseis, né? Que caíam
sobre
Londres. E aí aconteceu, ficou visível a desgraça, né? Para o inglês médio.
Uhum.
Então ele ficou meio como um profeta do uso da tecnologia de maneira incorreta, o que poderia acontecer.
É.
E é uma coisa assim, interessante, porque tem um outro contemporâneo dele, nessa mesma época, que é o Orson Welles. Orson Welles também, ele nasce na Índia, filho de britânicos, e ele tem um livro dele chamado Dias na Birmânia, em que ele conta como era ser um burocrata inglês numa colônia.
Uhum.
E ele mostra a arrogância dos caras contra os colonizados terrivelmente, né?
É aquela questão, né, que o homem está se tornando muito poderoso, as tecnologias cada vez mais avançadas, mas a natureza humana não mudou, os pontos cegos, né? E tem uma questão aí do poder, né, Humberto? Né? O poder está em tudo, né? Desde das relações mais próximas até as relações internacionais e, quem sabe, extraterrestres, né? O poder está sempre atuando, né? E como é que a gente, se isso tem solução, né? Se a gente não pode moderar um pouco esse desafio de moderar um pouco essa natureza humana, né?
O interessante dessa obra do H.G. Wells é que Orson Welles depois resolve, em 1938... usar como referência para fazer uma encenação de invasão, né?
Rádio, não foi?
No rádio, exatamente.
Uhum.
Então ele faz uma transmissão
leitura,
radiofônica,
né?
no momento em que era característico ali, estava definido para ser uma peça teatral. E ele, no início, avisa que é uma encenação. Só que quem pegou o troço pelo meio... A coisa era assim, eram boletins dizendo, olha, agora está destruindo isso.
Os extraterrestres entraram.
Os extraterrestres estão vindo, provocou um pânico.
Imagina, todo mundo já com aquela expectativa, né, de que, de medo mesmo.
Exatamente. E aí houve um pânico desgraçado, mas depois que eles perceberam que era uma encenação, uhum. houve uma tranquilização geral uhum. depois do tumulto que tinha provocado.
Mas criou um...
Só que você vê que a versão em outros países não deu muito certo. E no Equador, em 1949, eles resolveram fazer uma coisa semelhante ao Orson Welles. Uhum. Então foram lá e fizeram. Deu tudo errado. As pessoas, depois que descobriram, né, primeiro uhum. entraram em pânico, depois que descobriram que o negócio não era de verdade, era uma encenação, não ficaram aliviadas uhum. e foram cuidar da vida, não. Partiram para cima da rádio.
Pois, olha...
E botaram fogo na rádio.
Ficaram com raiva do que tinha
morreram
acontecido.
Morreram 20 pessoas.
Nossa, virou uma tragédia.
Virou uma tragédia.
É.
Então você vê.
Agora é interessante, a ficção científica, né, ela... O uso da imaginação e das possibilidades para imaginar cenários, né? E muitas vezes a ficção científica antecipou coisas que viriam, né?
É. No caso dele, a destruição de Londres foi a que foi mais marcante. Mas sobre
até
esse viés,
essa ideia, né, de
tecnologia.
E que as possibilidades que as coisas carregam, né? Então, a ficção científica boa, ela cria esses cenários que a gente não... Antecipa cenários possíveis, né? Às vezes que saem completamente fora do que acontece, mas às vezes antecipa coisas de fato que vêm a acontecer, né?
É verdade.
A invasão de extraterrestres ainda não aconteceu, né? Espero que eles fiquem bem longe.
Pelo menos que eu saiba, não.
Pois é, mas quem vai dizer que isso nunca vai acontecer?
Mas eu não sou muito informado sobre isso.
Eu também não.
Ô, Marta, chegou nosso andar, vamos lá?
Joia, vamos.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.